Fala galera, beleza? Vamos então para mais uma aula da nossa EBD, EBD dos Jovens, vai ser uma aula top. Hoje é a lição 16 e o tema é cobiça, ilusão e decepção. Então a gente vai falar bastante sobre a cobiça. E eu separei aqui inicialmente três textos da Palavra de Deus para a gente começar fazendo a leitura. O primeiro dele está lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 20. Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Eu já achei. Você já achou? Então vamos ler. Provérbios 28, 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Eu separei também, lá no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Abre aí sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E ainda, voltando para o Antigo Testamento, lá no comecinho, Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse é o 10º mandamento, os 10 mandamentos quando Deus deu para Moisés. Então o 10º mandamento fala sobre a cobiça: não cobiçarás. E o que é a cobiça? E é claro, né? Como na maioria das lições você já deve ter acostumado, eu sempre procuro os conceitos. E aí eu procurei o conceito de cobiça. E aí eu achei aqui algumas definições. Cobiça é o desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc. Ou seja, desejo desmedido me lembra um descontrole. É um desejo descontrolado pelo poder, pelo dinheiro, por bens materiais e por glórias. É o desejo imoderado e inconfessável de possuir o que geralmente não se merece. É o desejo forte do que os outros têm. Ou seja, se é algo incontrolável, se é algo que te domina, então, meu irmão, é pecado. A cobiça é pecado. A cobiça é um pecado secreto do coração. É algo muito sutil. Não é muito fácil de identificar, porque a gente não consegue identificar visualmente. Ou seja, uma pessoa pode vestir uma capa de santidade, mas está com o coração cheio, coração podre, cheio de cobiça. Eu mesmo poderia estar aqui dando essa lição maravilhosa e você ficar aí do outro lado admirado, mas no meu coração está cheio de cobiça, ou cobiçando algo aqui do meu vizinho, a mulher que passou, enfim. A cobiça é um desejo de possuir o que não é meu, o que não é seu, o desejo de possuir o alheio. É o pecado da ingratidão. Cobiça tem a ver com ingratidão. Por quê? Porque quem cobiça não valoriza o que tem. É aquela pessoa que está sempre demonstrando uma insatisfação, um descontentamento, nunca está feliz com o que tem. Ela está sempre desejando e desejando ardentemente aquilo que ela não tem, aquilo que ela não pode ter. A pessoa que é dominada pela cobiça, ela é movida por uma ganância insaciável. Ela busca ter o que é do próximo. Você sabia que a queda do homem, ela começou com a cobiça? a cobiça daquilo que não era dele, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Ou seja, Satanás atiçou a mulher e disse que se ela comesse e o homem comesse, eles seriam o quê? Iguais a Deus. E aí gerou a cobiça no coração de Eva, no coração de Adão, que desejaram, então, pô, se eu vou ser igual a Deus, então vou comer o fruto. Cobiçaram aquilo que não era deles, não era a posição deles. A beleza, ela também é uma porta para a cobiça. A gente tem vivido aí os nossos dias atuais, uma ditadura da beleza, onde existe um padrão, e esse padrão ele é fortemente massificado, e as pessoas ficam enlouquecidas atrás desse padrão, gerando uma cobiça, e elas ficam insatisfeitas com elas mesmas, porque não conseguem atingir esse padrão. Lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 25, diz: não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. E aí o autor de Provérbios está identificando aqui uma mulher que ele chama de mulher infiel, mulher adúltera, uma prostituta, enfim. E a verdade é que a gente muitas vezes tem vivido debaixo de uma ditadura que a mídia, que os meios de comunicação têm colocado sobre a nossa vida, e a gente tem aceitado isso e tem buscado incontrolavelmente seguir esse padrão, se encaixar nesses padrões. E isso gera uma loucura, porque é algo que muitas vezes é inatingível, gera uma insatisfação. Você não fica satisfeito com o seu corpo, com o seu físico, você tem sempre um padrão que eles ficam empurrando, e aí você vai desejando isso, você vai cobiçando isso, você vai perdendo o controle, né? Quantas celebridades aí que a gente vê na mídia que vão parar em hospitais, né? Eu me lembro de uma, não recordo o nome dela agora, parece que ela até se converteu, a mulher foi parar no hospital, quase morreu, porque ela tinha implante em tudo quanto era lugar do corpo, nos seios, no rosto, implante na panturrilha, e aquilo tudo foi desencadeando um problema sério de saúde. Por quê? Por causa de um padrão que a pessoa quer atingir e está sempre insatisfeita, né? Quantas pessoas aí morrem numa mesa de cirurgia porque não tem dinheiro para pagar um profissional adequado, mas elas querem obter um padrão de beleza. E aí elas se submetem a fazer uma cirurgia plástica em qualquer lugar, sem pesquisar se aquele profissional é realmente um profissional adequado, credenciado, e aí acaba morrendo ou acaba tendo uma consequência pior do que ela achava que estava antes em relação ao seu corpo, enfim. Tudo isso por causa de um padrão que vai sendo massificado e a pessoa vai cobiçando, vai desejando e nunca está satisfeita. A cobiça é um pecado que também gera outros pecados. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 28 diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. O que Jesus está ensinando nesse texto? Se eu olhei para uma mulher e cobicei, cobicei, eu já falei, cobiça é pecado, então eu já cometi um pecado em cobiçar. E aí ele fala que eu também já estou cometendo adultério, ou seja, outro pecado. A cobiça é abrindo a porta para outros pecados. A cobiça, lá no Antigo Testamento, como nós lemos em Êxodo, é o 10º mandamento. E tem alguns antes que eles estão muito ligados, né? O não matarás, não furtarás, não adulterarás. Se eu cobiçar, eu posso ser levado a cometer esses outros três pecados. Por causa da cobiça, muita gente está matando. Por causa da cobiça, muita gente está furtando. E por causa da cobiça, muita gente está adulterando. Ou seja, em meio a isso tudo aí que a gente falou, não resta nenhuma dúvida, né? O mundo é movido por cobiça. E quais as implicações que a cobiça causa na nossa vida? O centro da vida acaba se tornando as coisas, e não Deus. muito menos as pessoas, né? As pessoas, elas são movidas a obter, elas só querem obter, ganhar, consumir, usufruir, e aí ela se torna uma pessoa obstinada, obcecada por isso, e aí para de se preocupar com questões fundamentais: eternidade, família, relacionamentos. Isso me lembra um filme um pouco antigo, né? Do início da década de 2000, 2001, por aí, mas que tem passado aí muito, né? Repetindo pra caramba aí nos canais, que é o Clique, com Adam Sandler, que é um cara de família, mas que está muito preocupado com a sua posição profissional, com uma ascensão, e ele é obcecado por isso, até que ele ganha um controle remoto, que esse controle remoto possibilita ele adiantar fases da sua vida para que ele consiga, então, obter êxito profissional, consiga a ascensão profissional. Ele fica tão fascinado nisso, cobiça tanto isso, essa ascensão, que ele perde boa parte do que a sua família está fazendo. Ele deixa de acompanhar as fases da sua família. Então ele não vê o crescimento dos filhos, ele acaba se divorciando da esposa. E aí quando ele começa a perceber o que está acontecendo, ele quer se livrar daquele controle, enfim. E muita gente tem vivido dessa maneira, focado apenas num crescimento, numa ascensão, e se esquecendo das coisas fundamentais: eternidade, família e relacionamentos. E aí, então, de repente, você está fazendo aí uma pergunta, você está se perguntando: mas, pastor Jarbas, é pecado desejar crescer? É pecado ser rico? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o texto que nós lemos lá no início. Abre aí sua Bíblia de novo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. O que que esse texto de fato está comunicando? Será que o dinheiro é o problema? Será que a Bíblia, nesse texto, está apresentando alguma filosofia ou uma teologia de pobreza? Não, ele não está falando do dinheiro em si, mas do amor ao dinheiro, de ser dominado por isso, de ser fascinado por isso. Eu posso crescer, eu devo crescer, você pode crescer, você deve crescer, mas tudo tem limite. Tem um limite. As pessoas podem crescer em vários aspectos da vida: crescer profissionalmente, crescer ministerialmente, crescer financeiramente. Muitos, ao contrário, ficam até acomodados quando deveriam estar progredindo, né? Que é o caso do preguiçoso, e sobre a preguiça nós já tratamos em aulas anteriores a essa. O problema é quando o desejo de crescer te domina e te transforma em alguém insaciável, te transforma em alguém incontrolável. É disso que a gente está falando aqui nessa aula, é disso que a gente está tratando. Por exemplo, uma planta, uma árvore, você aprecia o crescimento dela. Você cultiva, você planta lá a semente, você põe num vaso pequenininho, aí aquilo vai crescendo, aí tem que mudar de vaso, aí você tem que passar para a terra. Isso tudo é muito legal. Só que até certo ponto. Tem uma hora que pode se tornar um problema o crescimento dessa árvore ou dessa planta. E aí você tem que o quê? Você tem que controlar, você tem que fazer uma poda, cuidar da planta, cuidar da árvore. Da mesma forma, o crescimento físico de um ser humano. É tão legal você acompanhar, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso, você acompanhar o crescimento do bebê, você ver aquele ser humano crescendo fisicamente. Mas tão importante quanto crescer é parar de crescer. Tem um momento que o ser humano tem que parar de crescer. Porque senão, imagina, se a gente não parasse de crescer, como é que ia ser? Como é que a gente ia entrar dentro de casa? Como é que a gente ia entrar dentro de um veículo? Algumas pessoas sofrem de uma doença assim, chamada gigantismo. Elas crescem tanto que aí tem uma enorme dificuldade de se adaptarem aos ambientes, de se adaptarem com os objetos do cotidiano. A cobiça também é assim. Ela leva a gente a um crescimento desordenado, a um crescimento incontrolável. Satanás pecou porque queria crescer, queria ser igual a Deus. E aí, depois de pecar, ele sugeriu a mesma coisa para o homem e para a mulher no Jardim do Éden. Na Bíblia, tem uma história muito interessante que eu gosto muito, que está lá em Números 16. Quando Israel estava passando pelo deserto, e aí aconteceu uma revolta. Essa revolta foi liderada por Coré, Datã e Abirão. Coré, ele era um levita, só que ele queria ser sacerdote. E se a gente estivesse lá, talvez a gente iria apoiar Coré. Pô, Coré, é isso mesmo. Você tem que crescer. Que problema que tem desejar crescer? Coré, ele queria crescer no ministério, progredir, ser promovido, talvez seria essa a nossa posição. Só que isso não era permitido na lei de Deus naquela época. E nem era o chamado de Coré. Coré foi chamado para ser levita. Aquele desejo era ilegal. Os sacerdotes só poderiam ser sacerdotes aqueles que fossem da família de Arão, descendentes de Arão. De Arão e daí para frente os seus filhos. Só eles poderiam ser sacerdotes. E esse não era o caso de Coré. Só que ele insistiu nisso, criou uma revolta, e qual foi a consequência? Coré foi morto pelo próprio Deus. Acabou sendo engolido pela terra. Então é preciso ter muito cuidado. Cuidado para você não ser dominado pela cobiça, porque a cobiça pode te levar a ser engolido. A cobiça pode te levar a ficar distante de Deus. A cobiça pode te levar para uma condição de morte espiritual. Então, o que que te leva a cobiçar? Uma das coisas que nos leva a cobiçar é o descontentamento. É quando você não está contente com nada, você nunca está satisfeito, você não está satisfeito com o que tem agora. É claro, você precisa desejar crescer, mas você precisa ter uma satisfação, reconhecer que o que você tem hoje é Deus que está te dando, é Deus que está liberando. Lá em Provérbios, no capítulo 30, versículo 15 e 16, diz assim: duas filhas têm a sanguessuga, dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem é o bastante: o Sheol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Veja que ele compara uma pessoa insatisfeita como uma sanguessuga. Uma pessoa cobiçosa, ela é igual a sanguessuga, ela sempre quer mais, nunca está satisfeita com o que tem. Quem não aprende a ser feliz com o que tem, nunca chegará à felicidade com o que vier a ter. Porque você não está satisfeito hoje, você busca incansavelmente, descontroladamente, insaciavelmente, e aí você vai só obtendo, obtendo, e vai sempre querendo ter mais, nunca está satisfeito. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, Fruto Sagrado, e o nome da música é A Sanguessuga, né? Baseado nesses versículos que nós lemos. E a letra da música diz assim: assim é a natureza humana, quanto mais tem, mais quer. Sempre insatisfeita, faminta, insaciável. Quer, porque quer, porque quer. Um vazio incomoda a alma, nada satisfaz. A sanguessuga sempre quer mais. Poder, dinheiro, sexo e até rock and roll são as regras do jogo impostas pelo Deus Amon. A sanguessuga tem duas filhas, dá. Assim caminha a humanidade, de abismo em abismo num poço sem fim, cego demais para perceber que o vazio no peito é do tamanho de Deus, que a fome da sanguessuga é fome de Deus. Então nós precisamos nos livrar dessa questão aí do descontentamento. Você precisa estar contente, satisfeito e reconhecendo que o que você tem é o que Deus tem permitido que você tenha até agora. Um outro problema, uma outra situação que traz a cobiça é a pseudoconfiança, é aquela falsa sensação de que você confia no que você tem. Aquilo que você tem então te dá uma confiança, é uma falsa sensação de segurança, que ela acontece por causa dos bens materiais, por causa da riqueza. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 10 e 11, diz assim: O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Perceberam a diferença? O Senhor é uma torre forte. Agora, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, e eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Na verdade, bens materiais, riqueza, status, isso tudo passa. Isso tudo pode acabar num piscar de olhos. Quantas pessoas entram em crise, entram em depressão porque perdem status, perdem uma posição, são demitidas de um emprego porque aquilo as satisfazia, aquilo era como um Deus para elas. E aí, quando elas perdem essa situação, esse status, esse poder, elas não conseguem lidar com isso emocionalmente, e aí desencadeia uma série de problemas. Então é preciso se livrar disso. Nós precisamos entender que nós temos que confiar em Deus. É Deus que nos dá todas as coisas. É Ele que permite que tudo aconteça. É Ele que permite que tenhamos as coisas. Tudo vem de Deus. Então a gente precisa entender isso. E como vencer a cobiça? Algumas disciplinas espirituais podem nos ajudar a tratar a cobiça, a vencer a cobiça. Porque essas disciplinas espirituais, elas são como um exercício de renúncia. Por exemplo, o jejum. O jejum me ajuda a vencer a cobiça? Claro, porque é uma renúncia. O dízimo e as ofertas também te ajuda a vencer a cobiça. Porque imagina uma pessoa que é dominada pela cobiça, que só quer ter, só quer adquirir, ele não consegue entender e praticar o dízimo e as ofertas. Então, quando você se disciplina, né, na questão da entrega, da consagração do dízimo e das ofertas, é um ótimo tratamento contra a cobiça. A doação também, o perdão. O perdão se trata de uma renúncia, o perdão se trata de você abrir mão de um direito teu. Isso te ajuda também a vencer a cobiça. Um outro princípio importante é você respeitar o tempo apropriado para cada coisa. Ou seja, saber esperar. É preciso saber esperar, queridos. E a gente tem um problema com esperar. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo é muito rápido, é tudo full time. Acontece aqui, você já está sabendo e tal, a informação é rápida. Tudo é muito rápido, né? Então a gente tem uma dificuldade em esperar. E as coisas com Deus não são assim. Lá em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Então você precisa esperar o tempo certo para adquirir algum bem, para você galgar alguma coisa. E quando não é o tempo apropriado para isso, isso dá sérios problemas. Por exemplo, adquirir um bem. A facilidade com que as pessoas hoje conseguem crédito no mercado, isso rompe a barreira temporal e rompe também limite de valor. E na maioria das vezes o resultado disso, sabe qual é? Dívidas impagáveis. E aí você fica enrolado. Mas por quê? Porque você foi levado a isso, né? Uma das coisas que prejudica muito é a cultura hoje, a cultura do consumismo. A cultura do consumismo é um grande incentivador da cobiça. Porque você é reconhecido por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Então as pessoas querem ser reconhecidas, então elas querem ter, elas ficam querendo obter as coisas, e aí isso gera um consumismo enorme, e aí pessoas super enroladas, dívidas impagáveis, enfim. Um outro princípio para vencer a cobiça é negar a si mesmo. Combater a cobiça é negar a si mesmo, porque a cobiça é uma inclinação da carne, é uma característica da natureza carnal. E aí para isso você precisa da ajuda indispensável do Espírito Santo. Vencer a carne somente com o Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: por isso digam, vivo pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E por último, para a gente encerrar aqui a nossa lição, nós precisamos encontrar a nossa satisfação e a nossa felicidade em Deus. Nós precisamos entender isso. A nossa satisfação e a nossa felicidade está no Senhor. Não está nos bens materiais. não está no status, numa posição social que você pode ter, não está no seu emprego, num cargo alto que você pode conquistar. A tua satisfação, a tua felicidade precisa estar no Senhor. Sabe por quê? Porque o emprego você pode perder, os bens materiais você pode perder, mas quando nós temos o Senhor, nós entendemos que isso tudo não faz a nossa cabeça, porque com o Senhor nós já temos tudo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele deixa isso muito claro. Filipenses 4:12, ele fala assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Perceberam o que ele falou? Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? É viver com o Senhor, porque é o Senhor que nos satisfaz. Se eu estou bem alimentado ou eu estou com fome, eu estou com o Senhor. Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me alimenta, Ele me provê todas as coisas. Tendo muito ou passando necessidade, eu estou contente, porque eu estou com o Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Olha só que interessante, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esse é o nosso Deus, meu brother, esse é o nosso Deus. Ele nunca vai nos deixar, isso é promessa do Senhor. Então creia nisso, eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Lembrando, não é pecado desejar crescer, mas eu preciso estar debaixo da orientação de Deus. Eu não posso ser levado, dominado por um desejo incontrolável de crescimento. Tudo é com equilíbrio, tudo é com moderação. E para a gente encerrar, eu gostaria de ler o Salmo 131. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 131. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, e eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Esse é um salmo que foi escrito por alguém que entendia que a sua felicidade, o seu contentamento estava no Senhor. Então que seja assim a tua vida daqui para frente. Não seja dominado por um desejo insaciável de crescer, de ter as coisas. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso aí. Que essa lição acrescente, agregue à sua vida. Que você deixe ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Beleza? Então é isso. Divulgue a nossa aula. Dá um like também, para que essa aula possa alcançar mais pessoas, mais vidas, mais jovens. Sejam abençoados. Valeu, galera.